Estamos retornando aqui no Comando Geral nesta manhã, primeira manhã do ano de 2026, e nós estamos recebendo o secretário de Segurança Pública de Vacaria, o Fabiano Domênico Paim, para falarmos do que foi 2025 na área da segurança pública e projetar 2026, que será, é claro, um ano bastante importante, que já começa com uma movimentação bastante intensa, porque logo ali nós teremos a realização do rodeio internacional, que a gente sabe movimenta também a nossa cidade e movimenta sempre a questão da segurança pública. Fabiano, seja bem-vindo conosco, bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes do nosso Comando Geral.
Muito bem. Fechamos então o ano, neste nosso primeiro dia de 2026, para fazermos uma avaliação, um relato do que foi 2025 na segurança pública. A gente sabe que houveram algumas iniciativas diferentes, interessantes, como, por exemplo, a questão do policiamento lá na estação rodoviária, que era algo que havia alguns problemas, foi muito solicitado pela população e já foi o primeiro ato, na verdade, da secretaria, não é?
É, perfeito, Leonardo. Era uma, digamos, uma demanda antiga, né, esse policiamento fixo, né, na rodoviária ali, a presença da guarda, né, tanto na rodoviária como no entorno da rodoviária. Então, tão logo a administração assumiu, né, o prefeito André, já de início, né, já lá no, antes de assumir, já tinha dito que era uma promessa de campanha dele, que a gente cumpriu e teve resultados realmente bastante positivos. A guarda continua, né, com esse policiamento fixo no local, o entorno. A gente sentiu a necessidade também de avançar em algumas questões de legislação também para poder dar ferramentas, né, para quem trabalha ali, que é a questão do consumo da bebida alcoólica no entorno da rodoviária, que foi estendido também à Praça Central e depois aos demais parques e praças do município, né, que a gente percebia tanto a Guarda Municipal, a Brigada, né, com um pouco engessada nesse sentido, né, porque o consumo excessivo do álcool levava, né, a pessoas cometerem atitudes que iam de encontro, né, aquilo que a gente entende que os locais são propícios, né, que é para família, para pessoas de bem. Então a gente entendeu, né, em buscar essa proibição, tivemos aí apoio dos vereadores, aí, especialmente do vereador Luciano, do vereador Maurão, né, no desenvolvimento dessa legislação que, aprovada, nos alcançou essa ferramenta, né, que propicia atuar nessa questão também.
Bom, a própria Brigada Militar celebra a diminuição, né, dos índices de criminalidade, até conversamos com o tenente Laudemir dias atrás, ele nos falava a respeito de que Vacaria superou os dados na diminuição, né, dos índices de várias outras cidades do estado. Esse é um fato que também se registra aqui a nível local, na segurança pública. A gente sabe que a Guarda Municipal atua de forma integrada também com as demais polícias, inclusive já atuou aí na captura de foragidos. Nesse sentido aí, Paim, os números também são bastante positivos?
Sim, a gente percebe essa questão, inclusive tanto a Polícia Civil aqui de Vacaria como a Brigada Militar, né, elas foram, o 10BPM, foram destaque em reuniões da Secretaria de Segurança do Estado, né, justamente por terem diminuído esses indicadores, principalmente na questão dos crimes violentos e intencionais, né. É, claro que o Estado do Rio Grande do Sul, né, vai destacar, né, evidentemente, os seus órgãos, mas a gente sabe que há uma colaboração, sim, de forma integrada da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal, né, dos órgãos de segurança como um todo, né, nessa questão. Também colaboram para diminuir esses indicadores. Então, isso é um fato extremamente positivo, não foi só em uma oportunidade, mas em duas oportunidades que eu sei que Vacaria foi destaque nessa questão dos indicadores, né. Então a gente procura, através da secretaria, né, alcançar essas ferramentas, né. A secretaria abrange também a Defesa Civil, né, o Centro de Referência da Mulher. Tivemos a reativação da Casa de Acolhimento, né, que era um problema que nós tínhamos aqui para acolher as mulheres vítimas de violência e que também, né, propicia diminuir indicadores de violência por, no momento que elas estão acolhidas, até que a coisa evolua, né, até que providências sejam adotadas em relação ao agressor. Então a gente também trabalha nesse sentido. Nós temos também na Secretaria de Segurança, o Departamento de Trânsito, né, que atua também, né, nessa questão de preservação da vida, né, melhoramos sinalizações, placas de pare, linhas de redução de velocidade que a gente implementou em algumas ruas, que era algo que não tinha em Vacaria. Se tinha muita cultura do quebra-mola, a gente procurou fugir um pouco disso, né, até porque a legislação ela praticamente inviabiliza a questão da colocação de quebra-molas, então a gente investiu em sinalização, em outros em outras providências, justamente para buscar também, né, modernizar um pouquinho a nossa questão do trânsito.
A gente teve também a retirada de alguns desses quebra-molas, que eu lembro que falamos em outras oportunidades sobre o número excessivo, né, de quebra-molas aqui do município, e gostaria que você falasse também de alguns pontos complicados, como, por exemplo, a questão da perimetral, ali onde houve alguns acidentes, né, aqueles espaços de curvas ali que estavam mal sinalizados. Esses gargalos aí foram supridos ao longo de 2025? Como é que foi essa situação?
Sim, houve uma melhoria na sinalização, né, de advertência ali, e nós devemos ter até o final de janeiro, inclusive, a colocação ali de um controlador de velocidade, né? Já foram feitos estudos técnicos, já foi feita a contratação da empresa, deve no final de janeiro já fazer a colocação também ali. Porque realmente é um gargalo ali, né? Um local que as pessoas pouco conhecem, né? Os GPS acabam colocando as pessoas por aquele caminho, né? Então a gente fez essa melhoria e vai colocar esse redutor de velocidade justamente nesse sentido aí de evitar novos acidentes.
Bom, ainda falando na questão segurança, hoje nós temos todo um sistema de monitoramento aqui em Vacaria, né? Temos na Guarda Municipal aquela sala de monitoramento bastante moderna, com diversas câmeras. Isso também é outro fato que contribui para a diminuição dos índices. E se há previsão também de aumentar esse serviço de monitoramento aí em outros pontos da cidade, que a gente sabe que hoje são muitos, né, que são monitorados.
Nós temos as escolas monitoradas, as vias monitoradas. A gente fez um trabalho durante o ano 2025 nesse sentido, juntamente com o TI da prefeitura. Eu fiz visitas em algumas cidades, né, algumas empresas. A gente percebe que nós temos sim um monitoramento com bom alcance, mas que hoje em matéria de tecnologia nós estamos um pouco aquém. Nós não temos reconhecimento facial, nós não temos a questão da inteligência artificial aplicada nesse sistema. Nós fizemos uma reunião com a empresa alguns meses atrás, inclusive fizemos uma redução de custos aí com a empresa, em torno de R$ 35 mil reais a menos por mês. Isso dá uma economia de R$ 350 mil reais a ano, né? Então uma economia interessante, né, para a administração municipal. E a gente entrou em contato também com a Secretaria do Estado, né, de Segurança. Eles publicaram uma ata, né, que propicia que os municípios possam fazer adesão a essa ata, né, de colocação de novas câmeras, de novas tecnologias. Isso é um trabalho que durou praticamente 2 anos na Secretaria de Segurança do Estado, porque eles fizeram todo um estudo onde as empresas, não bastava dizer, eu faço uma leitura de placa 150 por hora a tantos metros de distância. A secretaria foi lá e testou o sistema. Uhum. Opa, esse tem assertividade 90%, esse não tem. Então, houve uma demora em todo esse processo. A gente, sabendo disso, segurou o nosso também, né? Porque acho que a gente aprende com os erros e com acertos dos outros também. Então, isso foi publicado agora em dezembro. Duas delas serão instaladas em Vacaria no próximo trimestre, dessas câmeras, pelo Estado. Então, a gente vai acompanhar esse funcionamento, vai ter acesso a isso, para então a gente decidir se nós vamos aderir ou não, né? A gente tem muita responsabilidade nessa questão da gestão, né? A gente pensa e sabe que tem que fazer mais com menos sempre, né? Porque a gente tem que pensar num todo, né? A prefeitura não é só segurança pública, não é só saúde, não é só educação. Então a gente procura em cada secretaria dar o seu melhor para que a gente tenha sempre um aporte, né? Para que a administração municipal possa decidir, olha, eu quero investir mais em saúde, que a gente sabe que é algo que aumentou os atendimentos, aumentou os exames, aumentou muita coisa, mas ainda está aquém, né? A saúde está sempre assim, você está sempre correndo atrás. Então a gente procura na secretaria também dar o nosso melhor, né? Fazer o melhor sempre com menos.
Você sabe onde é que vão ser colocadas essas câmeras com esse sistema novo?
Uma delas é próximo a Campos Salles com a Avenida Militar, a próxima aos postos de gasolina, e a outra é na Chácara das Palmeiras, ali na Júlio, no entroncamento ali que pega à esquerda e sai na BR-116. Essas são as duas câmeras que o Estado vai colocar. E a gente vendo o funcionamento do sistema e achando que ele está de acordo com o nosso, a gente pode fazer uma adesão a essa ata daí, de uma forma mais tranquila, porque ali constam inclusive valores, né? Eu já tenho toda essa planilha, então fica bem mais fácil esse trabalho de você dimensionar, de você organizar ele naquilo que for possível.
É, seriam agregadas a todas essas outras que estão funcionando hoje, né?
Podem ser agregadas, sim, ou podem ser trocadas. Essa avaliação, sim, a gente vai fazer a partir dessas duas, que, porque hoje o que está contratado não tem essa questão da inteligência artificial, essas outras situações. Então a empresa, não que a empresa não seja boa, ela só está fornecendo aquilo que lhe foi adquirido, né? Então se tiver que melhorar, a gente tem que fazer todo um novo processo.
Perfeito. Bom, recentemente também, pai, nós estamos acompanhando aquele trabalho da secretaria junto àquele imóvel da Rua 15 de Novembro, né? Foi uma força-tarefa que foi realizada ali e, inclusive, há um prazo agora, né, para que os proprietários se manifestem. Esse prazo já está correndo, ainda está correndo, faltam poucos dias. Como é que está a situação?
É, essa foi uma outra situação que a gente, lá desde o início, né, na secretaria, a gente buscou uma mudança legislativa, essa mudança houve e que nos alcançou essas ferramentas para poder agir, sim, porque a gente sabe, conversa com os vizinhos, a gente quer de vacaria, aquilo ali é um problema de mais de 20 anos atrás. Então, praticamente, o problema em si, ele cessou na questão de invasões, na questão sanitária ali, ambiental, com o bloqueio. A gente notificou ali por edital, né? Já apareceu um dos proprietários ali, representando alguns dos herdeiros, né? Ele pediu uma dilação um pouquinho maior do prazo, né? Mantendo-se o bloqueio, né? Mantendo-se na situação atual, para que ele possa reunir. Ali passam de 10 herdeiros, então fica uma coisa um pouquinho mais difícil, né? O município de Vacaria não quer e não pretende, olha, eu quero ficar com esse, sim, ou aquele imóvel. A administração o que quer é organizar isso. Então, a gente entendeu por dar esse prazo um pouco maior, são em torno de 4 meses, para que ele possa reunir essa documentação de cartório e tal, reunir os herdeiros, e a ideia deles é recuperar, né, parte do que pertence a esse pessoal. Tem outro que arrematou uma sala em leilão também, já nos procurou, já disse que vai nos apresentar um cronograma da obra dele de recuperação dessa sala também, que ele vai fazer uma pequena sala comercial. Então ele se reúne, nos alcançando isso e cumprindo, né, com aquilo que ficar acordado, o prédio deverá ser recuperado. Se não houver essa recuperação, sim, aí a gente parte para as demais medidas.
Então, na verdade, foi feita uma ampliação do prazo, que era 30 dias inicialmente.
Que era 30 dias para mais 4 meses aí. A comissão se reuniu e decidiu por isso. Tem uma outra casa ali próxima, já que havia sido invadido também. Conversamos com o proprietário, acho que não demoraram mais que 2 minutos. O proprietário deixa para mim, fim de semana já vou fazer a demolição da garagem, ele já fez. Agora já está adotando providência em relação à casa. Uma outra na Avenida Militar também, né, um local que nós tivemos lá fazendo um levantamento muito ruim, o comércio trabalhando de portas fechadas ao lado por causa do cheiro, ela foi desmanchada, ficou as paredes, então tinha uma situação quase que pior do que do prédio da 15. Localizamos o proprietário também, ele é de outro município, está em outro estado, arrematou em leilão há alguns anos também, já nos garantiu que o início de janeiro adota as providências, então a coisa está evoluindo. A gente precisava realmente de uma legislação que nos desse suporte e ferramentas, isso veio, né? Houve a vontade política, a administração correu atrás e a gente está adotando essas providências.
A secretaria está monitorando esses pontos aí, e existem alguns outros além desses que foram citados?
Sim, existem outros, já recebemos mais duas ou três informações de vizinhos, já fizemos os levantamentos, aí nos primeiros dias de janeiro a gente já vai adotando essas providências, porque a gente procura antes, né, localizar o proprietário, dar ele a chance de recuperação desse imóvel. Você vê, esse imóvel da Militar, ele não sabia da situação do imóvel, arrematou num leilão e para ele tava tudo certo, sim, né, então a gente procura levar o conhecimento dessas pessoas e mostrar a legislação, né, que está em vigência, e em não adotando, aí a gente adota as providências decorrentes.
Muito bem. Para 2026 agora, como falamos no início, o principal fato da nossa cidade é a questão do rodeio internacional. E nesse sentido, sempre um trabalho diferenciado das forças de segurança. Claro, estamos falando da Secretaria Municipal, mas é um trabalho integrado. Já se estuda aí também, já foram feitas reuniões nesse sentido, como é que está a disposição dos nossos órgãos, especificamente municipais, aí para o rodeio?
Já fizemos reuniões com a patronagem do CTG, com a Brigada, a Polícia Rodoviária Federal, a nossa Guarda Municipal, né, cada um atuando dentro da sua esfera de competência, Mas a gente sabe que a atuação de um influencia na do outro, né? A organização da questão do trânsito, estacionamento, tudo isso está fluindo com naturalidade, não devemos ter grandes mudanças, né? Até porque o pessoal já está, digamos, já assimilou bastante essa questão de chegada, de saída do parque, estacionamentos. Então, pequenas mudanças pontuais ali em posicionamento de ônibus, táxi, essa questão para que melhore ainda mais a mobilidade urbana, a questão da sinalização da Antônio Ribeiro Branco, né? Nós temos aí o vereador Montanha, que fez uma emenda impositiva para esse ano, destinando valores para sinalizar justamente a Avenida Antônio Ribeiro Branco na sua totalidade. Então a gente já nos... mais próximo da data do rodeio a gente vai fazer toda essa sinalização, essa revitalização, para que a cidade esteja, né, em condições de receber o turista, de receber quem vem para a festa. A gente sabe que aumenta a demanda nos hotéis, na rodoviária, nas nossas vias. Então todo esse trabalho é feito em conjunto com os órgãos de segurança para que a gente deixe um evento, né, seguro, né, para que o cidadão se sinta à vontade para ir. Assim como foi o balonismo no mês de outubro, com o apoio dos órgãos de segurança, a nossa Guarda Municipal presente, a Brigada Militar. Era um evento que nós tínhamos que resgatar essa questão da segurança por problemas que houve nos anos anteriores e nós não tivemos nenhum problema. Então é isso que a gente pretende também com a questão do Rodeio Crioulo Internacional.
Bom, na Avenida Antônio Ribeiro Branco, então, dentro de mais alguns dias, deve acontecer uma intervenção do município.
Isso, uma intervenção, uma revitalização de sinalização, pintura, colocação de placas, né? Preparar todo um ambiente, né, para que o turista ou o nosso pessoal de Vacaria se sinta bem direcionado e bem à vontade.
Com relação aos acessos, praticamente a mesma coisa da edição passada.
A mesma coisa da edição passada, né? Não temos vias novas ainda. A gente sabe que futuramente teremos, né, uma sequência ali do que seria perimetral, mas para esse rodeio o sistema é o mesmo.
Muito bem. Bom, pai, quero então agradecer aí pela tua presença aqui conosco nesse nosso primeiro dia aí de 2026 para fazer esta avaliação do trabalho da secretaria. E antes de nós encerrarmos, outra questão que me veio à tona aqui. Nós tivemos recentemente o concurso, né, da Guarda Municipal. Como é que está essa situação com relação a chamar os candidatos, preencher aí o déficit que a gente sabe que existe na corporação?
Para a chamada de novos guardas e para a formação deles, a gente precisa de algumas mudanças legislativas.
Sim.
Tá, Leonardo? Uma questão de aumento do percentual de guardas de acordo com a população. E a gente percebeu também algumas situações quanto à formação dos guardas, né? Não há uma legislação que permita o pagamento, né, digamos, de horas-aulas para os instrutores. A situação era feita mais ou menos com voluntariado, né? E a gente entende que não deve ser dessa forma. A gente entende que nós, da administração, temos que remunerar o instrutor, até para que nós tenhamos capacidade de escolha, né, do melhor instrutor, Sim. do melhor professor, porque a gente quer formar uma guarda já voltada para as atribuições atuais da guarda, né? A guarda, evidentemente, quando se iniciou em Vacaria, ela tinha determinadas atribuições. Isso cresceu bastante. Se fez curso, se fez aperfeiçoamentos, mas a gente pretende agora, inclusive porque existe uma matriz curricular, né, da Guarda Municipal, que é nacional, são quase 8 meses de curso, então a formação não é assim, ó, entrou hoje e amanhã você está formado. Existe uma formação, existe uma questão de investimento de valores nessa formação, então a gente precisa de um período para adaptação, de um período para compra de armamento, de munição. A gente já conversou com o nosso prefeito municipal, assim que for decidido, ó, serão tantos, a gente precisa aí no mínimo de 5 a 6 meses para preparar essa questão de legislação, de compra de fardamento, para depois se iniciar um curso sim a pleno.
Então nós temos, para esses que foram aprovados, um tempo a mais de espera.
Isso, devemos ter sim, até para que possa se fazer, né, como eu disse, de uma forma bem eficiente e eficaz essa formação.
Perfeito. Bom, pai, então quero agradecer pela tua presença aqui conosco, deixar o nosso espaço sempre à disposição e que dentro em breve nos encontremos novamente para trazer mais informações positivas, né, da segurança, como foi este ano de 2025.
Obrigado, Leonardo. Nós também agradecemos a rádio sempre nos fornecendo esse espaço, né, para levarmos informação para a população, para levarmos orientação. Agradecemos a parceria nesse ano 2025 e estamos à disposição em 2026 da rádio, da nossa população, da nossa comunidade, para que a gente consiga sempre evoluir nessa questão.
Muito obrigado, então, Fabiano Paim foi o nosso convidado de hoje, o secretário de Segurança Pública. Fizemos uma avaliação aí do ano de 2025.